Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para o continente africano. Um programa dedicado, neste dia 3 de dezembro, essencialmente à viagem apostólica do Papa Francisco ao Chipre e à Grécia. Convosco ao microfone, Bernardo Suate e Dulce Araújo.
Após a visita privada à sua beatitude Crisóstomos II, o Papa encontrou a comunidade ortodoxa de Nicósia. Não nos deixemos paralisar pelo temor de nos abrir e realizar gestos audazes. Não apoiemos aquela incompatibilidade das diferenças que não está prevista no Evangelho, disse o Papa aos bispos do Santo Sínodo. Aos cerca de 10 mil fiéis reunidos para a missa no estado de Nicósia, o Papa recomendou a serem unidos, a dialogar e a caminharem juntos, pois o anúncio não é proselitismo, mas testemunho, não moralismo que julga, mas misericórdia.
Na parte da tarde desta sexta-feira, o Papa teve um encontro ecumênico de oração com os migrantes na igreja paroquial de Nicósia e convidou a caminhar na história atraídos pelo sonho de Deus. Fique então conosco para estas e outras informações aqui na Rádio Vaticano.
O Espírito Santo deseja que ortodoxos e católicos, com humildade e respeito, nos reaproximemos. Ele nos convida a não nos resignarmos diante das divisões do passado e a cultivarmos juntos o campo do reino, com paciência, assiduidade e concretude. A nossa Igreja é mãe, e uma mãe sempre reúne os seus filhos com ternura. Temos fé nesta Mãe Igreja, que reúne a todos e com paciência, ternura e coragem, nos conduz no caminho do Senhor. Estas, amigas e amigos, as mensagens que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira, dia 3 de dezembro, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O segundo dia do Papa Francisco na ilha de Chipre, dedicado particularmente ao tema do ecumenismo, iniciou com uma visita de cortesia à sua beatitude Crisóstomos II, no Palácio do Arcebispado Ortodoxo de Chipre. Sorrisos e cordialidade marcaram o encontro, que se manteve numa dimensão privada. Depois do colóquio privado, os dois assinaram o livro de honra, no qual o Papa Francisco deixou a seguinte mensagem: Peregrino em Chipre, pérola da história e da fé, invoco de Deus a humildade e a coragem para caminharmos juntos, rumo à plena unidade, e dar ao mundo, a exemplo dos apóstolos, uma fraterna mensagem de consolação e um vivo testemunho de esperança.
Beatitudine, cari vescovi del Santo Sino, sono lieto di essere tra voi.
Depois da assinatura do livro de honra, o Papa Francisco foi à Catedral Ortodoxa para se encontrar com o Santo Sínodo, juntamente com sua beatitude, Crisóstomo II, arcebispo de Nova Justiniana e de todo o Chipre. No seu discurso aos bispos do Santo Sínodo, o Papa agradeceu pelo cordial acolhimento, a abertura do coração e o empenho na promoção do diálogo. A passagem de Paulo para o Chipre, antes de prosseguir para Roma, nos lembra que temos uma origem apostólica comum, observou o Santo Padre, pois descendemos do mesmo ardor apostólico, e Francisco fez também referência a São Bernabé, nome que significa ao mesmo tempo filho da consolação e filho da exortação.
Così Barnaba, figlio della consolazione, esorta noi, suoi fratelli, a intraprendere la medesima missione.
Assim Barnabé, filho da consolação, exorta-nos, a nós, seus irmãos, a abraçar a mesma missão de levar o Evangelho aos homens, convidando-nos a compreender que o anúncio não se pode basear apenas em genéricas exortações, na repetição de preceitos e normas que se devem observar. Para ser filhos da consolação, antes de dizer algo, é preciso ouvir, deixar-se questionar, descobrir o outro, partilhar, sublinhou o Papa, acrescentando que é isto que a Igreja Católica deseja viver nos próximos anos, redescobrindo a dimensão sinodal, constitutiva do ser Igreja. E nisto sentimos a necessidade de caminhar mais intensamente convosco, queridos irmãos, que podeis verdadeiramente ajudar-nos através da experiência da vossa sinodalidade, disse ainda Francisco, que também acrescentou.
Auspico di cuore che aumentino la possibilità di frequentarci.
Espero com todo o coração que aumentem as possibilidades de nos encontrar, conhecermos melhor, derrubar tantos preconceitos e colocar-nos docilmente à escuta das respectivas experiências de fé. Em seguida, o Papa falou de um segundo aspecto na vida de São Barnabé, que os Atos dos Apóstolos também apresentam como um levita cipriota que possuía uma terra e depois vendeu-a, e trouxe a importância que depositou aos pés dos apóstolos. Gesto que sugere também a nós que, para nos revitalizar na comunhão e na missão, precisamos da coragem de nos despojarmos daquilo que é terreno para promover a plenitude da unidade.
Não deixamos-nos paralisar do timor de abrir-se e de compiere gesti audaci.
Não nos deixemos paralisar pelo temor de nos abrir e realizar gestos audazes. Não apoiemos aquela incompatibilidade das diferenças que não está prevista no Evangelho. Não permitamos que as tradições tendam a prevalecer sobre a tradição. É certo, prosseguiu o pontífice, que no campo das nossas relações se abriram entre nós grandes sulcos ao longo da história, mas o Espírito Santo deseja que voltemos com humildade e respeito a aproximar-nos.
Ele nos invita a não rassegnarci di fronte alle divisioni del passato.
Ele convida-nos a não nos resignarmos com as divisões do passado e a cultivarmos juntos o campo do reino, com paciência, diligência e ações concretas. Um terceiro aspecto na figura de São Barnabé é o seu encontro em Chipre com Elimas, um mago, falso profeta. Ocasião para o Papa reafirmar que hoje também não faltam falsidades e enganos que o passado coloca diante de nós e que atrapalham o caminho, observou o Papa, que, antes de terminar, se dirigiu a Crisóstomo II, dizendo:
Beatitudine, sono rimasto commosso oggi nel nostro dialogo quando lei parlou della Chiesa Madre.
Beatitude, fiquei comovido hoje, no nosso diálogo, quando falou da Igreja Mãe. A nossa Igreja é mãe, e uma mãe sempre reúne os seus filhos com ternura. Mas para sentirmos a maternidade da Igreja, todos nós devemos ir para lá, onde a Igreja é mãe. Todos nós, com as nossas diferenças, mas todos filhos da Igreja Mãe. E com um convite a implorar do Senhor sabedoria e coragem para seguir não os nossos caminhos, mas os dele, concluiu Francisco, pedindo a intercessão dos muitos mártires e bem-aventurados que estas terras conheceram ao longo dos séculos.
Lord is my light and my salvation.
Lord is my light and my salvation.
The Lord is my light and my salvation. Whom should
Mais de 10 mil fiéis reuniram-se na manhã desta sexta-feira no estádio de Nicósia para assistir à missa celebrada pelo Papa Francisco.
And contemplate His temple.
Na sua homilia, o Papa falou dos cegos que seguem Jesus porque confiam nele e procuram nele a luz para os seus olhos, ou seja, percebem que na obscuridão da história, Jesus é a luz que ilumina as noites do coração e do mundo, que vence as trevas e todas as cegueiras. Também nós, disse o Papa, como os dois cegos, somos viandantes muitas vezes imersos na obscuridade da vida. Então, a primeira coisa a fazer é procurar Jesus, pois Ele próprio convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu hei de vos aliviar. Não há nenhum de nós que não se sinta cansado e oprimido. No entanto, hesitamos em nos encaminhar em direção a Jesus, preferindo por vezes fechar-nos em nós mesmos, na tristeza, na solidão. Jesus é o médico, só Ele é a luz verdadeira que ilumina cada ser humano. Ele nos dá a abundância da luz, do calor, do amor. Só Ele liberta o coração do mal. Mas antes de mais, é preciso deixar que Ele cure o nosso coração. A seguir, carregar juntos as feridas, disse o Papa, fazendo notar que os cegos eram dois no Evangelho. Juntos partilham a dor pela sua condição e juntos desejam a luz para os libertar das trevas. Dizem a Jesus, tende piedade de nós. Usam o nós, não o eu. Este é o sinal eloquente da vida cristã, o traço distintivo da vida eclesial. Pensar, falar, agir como um nós, saindo do individualismo e da pretensão de autossuficiência que fazem adoecer o coração. Cada um de nós é, de algum modo, cego devido ao pecado que nos impede ver Deus como Pai e os outros como irmãos, frisou Francisco. O pecado nos faz ver Deus como patrão e os outros como problemas. É o tentador que nos faz ver as coisas deste modo. A tristeza, que não vem de Deus, aninha-se na solidão. Não podemos, portanto, enfrentar a escuridão sozinhos. Seremos esmagados. Precisamos de estar uns com os outros, de partilhar as feridas, de enfrentar juntos o caminho, disse o Papa, que acrescentou.
Cari fratelli e sorelle, dinanzi a ogni oscurità personale.
Queridos irmãos e irmãs, perante toda a escuridão pessoal e os desafios que enfrentamos na Igreja e na sociedade, somos chamados a renovar a fraternidade. Se permanecermos divididos entre nós, se cada um pensar apenas em si mesmo ou no seu grupo, se não nos relacionarmos, não dialogarmos, não caminharmos unidos, não nos poderemos curar plenamente da cegueira. A cura dá-se quando enfrentamos juntos as feridas, os problemas, nos escutamos uns aos outros, dialogamos. O Papa chama isso a graça de viver em comunidade, compreender o valor de estar em comunidade. E exortou a eles, como a si próprio, a estarem juntos, unidos, como irmãos cristãos, como filhos do mesmo Pai. Exortou também a anunciar o Evangelho com alegria. Os dois cegos, a quem Jesus tinha recomendado que não dessem notícia da sua cura, não conseguem, todavia, conter a alegria, pois a alegria do Evangelho é irreprimível e nos liberta do risco de uma fé intimista, sisuda, lamurienta e introduz o dinamismo do testemunho. Esta tarde, dizíamos, o Papa teve um encontro ecuménico de oração com os migrantes na igreja paroquial de Nicósia e convidou a caminhar na história atraídos pelo sonho de Deus. Pormenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
A oração ecumênica com os migrantes na igreja paroquial de Santa Cruz, em Nicósia, nesta sexta-feira, foi o último compromisso público do Papa Francisco em terras cipriotas. Sinto uma grande alegria por estar aqui com vocês e concluir a minha visita a Chipre com este encontro de oração, disse Francisco, agradecendo especialmente aos jovens migrantes pelos seus testemunhos. Depois de ouvi-los, compreende-se melhor a força profética da palavra de Deus, que diz através do apóstolo Paulo, já não são estrangeiros nem migrantes, mas concidadãos dos santos e membros da casa de Deus, disse o Papa.
Questa è la profezia della Chiesa, una comunità che, con tutti i limiti umani, incarna il sogno di Dio, perché anche Dio sogna, come te.
Esta é a profecia da Igreja, uma comunidade que, com todas as suas limitações humanas, encarna o sonho de Deus, pois Deus também sonha, como você, Maria Ami, que vem da República Democrática do Congo e se define cheia de sonhos. Como você, Deus sonha um mundo de paz, onde seus filhos vivam como irmãos e irmãs. A seguir, Francisco disse que os testemunhos dos irmãos e irmãs migrantes são como um espelho para nós, comunidades cristãs. Tamara, que vem de Sri Lanka, disse que os migrantes não são números, indivíduos a catalogar, mas irmãos, amigos, fiéis, próximos uns dos outros. Macolins, que vem dos Camarões, disse que durante sua vida foi ferido pelo ódio. Ele nos lembra que o ódio polui também as nossas relações entre cristãos. E isto deixa marcas, marcas profundas que perduram por muito tempo. Trata-se de um veneno do qual é difícil desintoxicar-se. É uma mentalidade distorcida que, em vez de nos fazer reconhecer como irmãos, faz-nos ver como adversários, como rivais, frisou o Papa. Horst, proveniente do Iraque, disse que é uma pessoa em viagem. Segundo o Papa, ele nos lembra que também nós somos comunidade a caminho. Caminhamos do conflito para a comunhão.
Su questa strada che è lunga ed è fatta di salite e discese, non devono farci paura le differenze tra noi, ma piuttosto sì devono farci paura.
Neste caminho que é longo e feito de subidas e descidas, as diferenças entre nós não nos devem causar medo, mas sim os nossos fechamentos e preconceitos, que impedem de nos encontrarmos verdadeiramente e de caminharmos juntos. Os fechamentos e os preconceitos reconstroem entre nós aquele muro de separação que Cristo derrubou, ou seja, a inimizade. Jesus vem ao nosso encontro com o rosto do irmão marginalizado e descartado, com o rosto do migrante desprezado, repelido, engaiolado, mas também do migrante que está em viagem rumo a algo, rumo a uma esperança, rumo a uma convivência mais humana, disse ainda Francisco. Segundo o Papa, Deus nos chama também a não nos resignarmos com um mundo dividido, com comunidades cristãs divididas, mas a caminhar na história atraídos pelo sonho de Deus. Uma humanidade sem muros de separação, libertada da inimizade, sem mais estrangeiros, mas apenas com cidadãos. Francisco concluiu, desejando que esta ilha, marcada por uma dolorosa divisão, possa se tornar, com a graça de Deus, um laboratório de fraternidade, onde o sonho de Deus se traduza numa viagem diária feita de passos concretos, do conflito à comunhão, do ódio ao amor.
Thank you.
vamos agora até Portugal, onde a Diocese de Braga tem um novo bispo, Rui Saraiva.
Na manhã deste dia 3 de dezembro, foi publicada a nomeação de Dom José Manuel Garcia Cordeiro como novo arcebispo de Braga, em Portugal. Desde julho de 2011, que era bispo de Bragança Miranda. Vai substituir Dom Jorge Ortiga, que presidia aquela arquidiocese desde 1999. Dom José Cordeiro tem 54 anos e nasceu a 29 de maio de 1967, em Vila Nova de Celes, em Angola. Foi viver para Parada, Alfândega da Fé, em Portugal, com a família em 1975 e frequentou o seminário menor da Diocese de Bragança Miranda. Foi admitido ao seminário maior e seguiu os estudos filosófico-teológicos na sede do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Foi ordenado presbítero a 16 de junho de 1991, sendo incardinado na Diocese de Bragança Miranda. De 1991 a 1999, foi pároco, formador no seminário diocesano e capelão do Instituto Politécnico de Bragança. Dom José Cordeiro, em 1999, iniciou o seu percurso em Roma, frequentando o Pontifício Ateneu de Santo Anselmo. Obteve, em 2001, a licenciatura em liturgia e, em 2004, o doutoramento. De 2001 a 2005, foi vice-reitor do Pontifício Colégio Português, em Roma, tendo sido reitor de 2005 a 2011. De 2004 a 2011, foi professor no Pontifício Ateneu de Santo Anselmo. No dia 18 de julho de 2011, foi nomeado bispo de Bragança Miranda, recebendo a ordenação episcopal a 2 de outubro do mesmo ano. Desde 2016, é membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. No âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa, é desde 2014 presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade. Esta nomeação acontece depois de Dom Jorge Ortiga ter apresentado a sua renúncia ao Papa após completar 75 anos de idade, em março de 2019, seguindo as determinações do direito canónico. O responsável vai exercer funções de administrador apostólico para assegurar o governo diário da Arquidiocese de Braga até à tomada de posse do seu sucessor, agora nomeado. Braga, como diocese, data do século III e é uma das três arquidioceses metropolitas de Portugal, sendo elas Braga, Évora e Lisboa. O arcebispo de Braga usa o título de primaz das Espanhas.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
O presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, pediu esta quinta-feira que a resposta da comunidade internacional, através do alívio da dívida e outras formas de recursos, seja uma resposta solidária às necessidades reais de Cabo Verde. O chefe de Estado cabo-verdiano discursava na abertura da Conferência Económica Africana a decorrer a partir da Ilha do Sal, tendo como tema financiar o desenvolvimento da África pós-Covid-19.
Enquanto um pequeno Estado insular em desenvolvimento, advoga, por um lado, pela legitimação internacional e urgência de um tratamento diferenciado em matéria de acesso ao financiamento em condições condicionais, bem como de facilitação do comércio e de alívio da dívida externa. Por outro lado, defende uma abordagem coordenada e com critérios harmonizados para as três dimensões do desenvolvimento sustentável, económico, ambiental e social, estribado num índice de vulnerabilidade multidimensional como critério de acesso ao financiamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e que atenda às especificidades das pequenas economias insulares, mais vulneráveis às mudanças climáticas e catástrofes naturais. Especificamente, sobre a questão da dívida pública, é nossa convicção que o primeiro passo para a sua reestruturação passará pela extensão da moratória sobre o serviço da dívida, até pelo menos 2022.
Um segundo momento, segundo o Presidente da República, passaria por explorar, junto dos principais credores, as possibilidades de trocar parte da dívida por investimento na transformação económica, na transição energética e na adaptação às mudanças climáticas.
Por exemplo, em Cabo Verde, a moratória aos pagamentos da dívida pública atribuída pelo G20 e Banco Mundial, e que terminará no final deste ano 2021, permitiu ao país canalizar os fundos poupados para programa de apoios socioeconómicos indispensáveis na sua luta contra os efeitos da Covid-19 com impacto positivo.
O chefe de Estado cabo-verdiano garantiu que está em condições de construir estas parcerias e de conjugar investimentos de diferentes fontes e índoles, considerando as potencialidades enormes ligadas ao oceano e à economia azul, incluindo o turismo e as energias renováveis. E com isto terminamos por hoje a emissão da Rádio Vaticano em língua portuguesa para o continente africano. Obrigada pela atenção e até amanhã, se Deus quiser.
Deta que tem body chambai, body chambai espanha terra, body chambai salva minha mãe. Oh mar, oh mar. Deta que tem body chambai. Body chambai espanha terra, body chambai salva minha mãe. Oh mar, mar azul, subi mansinho, lua cheia.